Começa mais uma live do meu, do seu, do nosso Glória e Tradição. Seja bem-vindo, boa noite. Você que está acompanhando mais uma noite de informações, de muitas novidades aqui no Glória e Tradição, repercutindo também a rodada do Cearense que aconteceu ontem, empate com o Ferroviário. Hoje a gente tem também jogos que vão encerrar essa última rodada, e aí, penúltima rodada, e meus amigos, a última rodada pode se desenhar uma dor de cabeçazinha que a gente não queria. Então vamos também ao vivo aqui fazer aquela famosa secação com alguns placares ao vivo. Mas, é claro, também não deixar escapar os assuntos mais importantes da noite, que é o mercado do Fortaleza, né? Rapaz, parece que o Fortaleza levou uma rasteira, meu amigo, e de capoeira, pelo visto. Mas a gente vai ficar aqui nesse debate para entender o que de fato aconteceu nesse caso do Filipinho. E se levamos uma rasteira, podemos estar levando outra por aí também, tá? Então, assim, calma lá. Vamos conversar, a galera tá até buzinando nervosa aí por causa desse assunto, e é claro que a gente não vai deixar faltar nada aqui hoje na live do GT. Se der tempo, a gente também fala um pouquinho do check-in que abriu pro jogo contra o River na Copa do Nordeste. Sim, ó, se você não sabe, se você não tá ligado nas redes sociais, abriu hoje, tá? Abriu hoje o check-in, a gente vai trazer essas informações de ingressos também. E lembrando, você acompanha o Globo de Tradição, não estamos presentes somente no YouTube, tá? O GT tá presente, ó, no Instagram, tá presente no Twitter, no X, no TikTok e no Spotify. Sim, você que está escutando o Glória e Tradição, você vem aqui, ó, nesse QR Code no cantinho da tela e você vai ser redirecionado para as nossas redes, que você vai poder fazer a boa com a turma. E você que está escutando a gente, compartilha também o link do podcast, rapaz. Pega o linkzinho ali no Spotify, vai ali em compartilhar, manda nos grupos, chama a tua para acompanhar esse debate e você está mais do que bem-vindo para participar também, se está acompanhando ao vivo pelo YouTube. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, eu vou chamar aqui a vinheta. De antemão, já vou colocar aqui, ó. Vou dizer aqui para você daqui a pouquinho contribuir com Pix ou Superchat para fazer a live junto com a gente, beleza? Então, vamos lá, chamar a vinheta e começar mais uma live do GT. Cuida, menino. E eu não estou sozinho nessa aventura, estou com ele, rapaz. Minha dupla infalível, a dupla The Flash. Ó, a dupla The Flash do Glória. Juvenal, você viu o filme do Flash?
Vi, horrível.
Não, é ruim. Mas você viu, né?
Vi, sim.
Você sabe que no filme do Flash tem dois Flashes, né?
Isso.
E o Flash é conhecido por ser o homem mais rápido do mundo. Será que hoje a gente consegue fazer a live mais rápida do mundo?
Que é isso? Olha, uma fama inverídica, viu, que estamos levando aqui, que as nossas lives duram menos tempo. Mas boa noite FT, boa noite todo mundo que tá no chat aí. Rapaz, foi difícil dormir, vida. Pô, o jogo ruim, meu irmão. Chega, foi. Aí, ó o Leonardo, já mentindo. Tu tá mentindo, né, Leonardo? Ô, conversa, ô, besteira, nunca teve. Por quê?
Nunca teve uma live com menos de uma hora, mas só porque você falou isso, hoje terá.
Fique aí, Léo. Léo tá sempre aqui junto. Abraço, viu, Léo? Mas, rapaz, ontem foi difícil, viu, FT? Eu fui dormir puto, mano. Eu acordei indignado ainda pela atuação do Fortaleza no jogo de ontem. Então, tá difícil. Mas a gente comenta também um pouco. Fizemos ontem aqui o pós-jogo, né? Vamos comentar ainda um pouco sobre isso. A rebordose do Fortaleza, né? Depois disso. Estamos de olho, né? Já, 8h30 começa um jogo acolá.
Calma, foco. Juvenal, o pessoal tem muito poucas ideias aqui no chat, mas a gente falou 10 segundos do filme do Flash. Aí o Hélio Filho já falou: começou o besterol.
A outro. Inimigos da live.
Inimigo da live. Pera aí, rapaz. Não vamos largar, não.
Ei, Inimigos da Live é um bom nome de bloquinho, né, FT?
Rapaz, você sabe, Juvenal, que teremos um evento. Não podemos falar nada ainda no momento, mas teremos um evento do Glória e Tradição que vai ser a ressaca do GT.
Boa.
Quem sabe, durante a ressaca do GT, podemos ter o bloquinho, fora de época, Inimigos da Live.
Boa, eu gosto. Mas fazer o convite, né? A gente ainda não pode divulgar as atrações, né? o line-up, né? Não podemos ainda. Mas já fica aí, ó. Você quer se encontrar com a turma do GT, né? Então, é um convite que se estende, né, aos membros, apoiadores do canal, mas se estende também a toda a torcida tricolor, ressaca do GT, dia 25 de fevereiro. Guarde essa data aí. 25 de fevereiro. Save the date. Um domingão. Que se der tudo, depende, né? Dê umas coisas aí, dá certo aí, vai dar certo.
Juvenal. Juvenal, se aquilo negócio lá.
Exatamente.
Que a gente tá planejando, der certo, vai ser o maior evento da história da cidade de Fortaleza.
Exato. Então, ó, já se compromete aí com essa data, dia 25 de fevereiro, ressaca do GT, um evento aqui na cidade de Fortaleza para a gente se encontrar com a torcida tricolor. Vai rolar uma festa massa. Então, logo depois do carnaval, a gente começa a divulgação e contamos com a sua presença. É FT, aí, então. Mas carnaval, oi. Antes... Agora que a galera tá chegando aí, a gente vai resenhando, né? Então convido você a deixar também sua mensagem no chat aí, já a gente vai passar a ler e falar sobre Fortaleza. Mas antes disso, me diga aí um destino que você queria fazer no carnaval agora de 2024. O que é que você vai fazer? Qual é o seu plano?
Eu queria e vou para Lençóis, Juvenal.
Lençóis na sua cama, né? É isso, seu plano? Seu plano é isso? Não é nenhuma. Uma sériezinha.
Não, mas agora falando sério, mano. Esse carnaval, vou pretender ir para as praias, descansar um pouquinho.
Aham, né, pegar um bronze, areia.
Rapaz, Juvenal, é porque assim, ali no Aquiraz, tem uns cantinhos tão bom para ficar nesse período para descansar. Que eu tô até triste só de imaginar que terá live para fazer.
Faremos.
Isso é um recado assim, Juvenal, também, né? A gente pode até ter opções de diversão no carnaval, mas o GT continua 100%. Nem a pau, nem a bala.
Exatamente. Estaremos aqui, então a gente não vai parar durante o carnaval. Teremos só as lives um pouco mais cedo, né? A partir de sábado, as nossas lives ficam ali por volta de 1 hora da tarde, então fica ligado, ativa o sininho aí que para você saber a hora das lives, né? Mas durante o carnaval faremos essa live aí um pouco mais cedo para se encaixar, né? Para dar tempo a galera fazer as bases para ir curtir o carnaval. Tem mensagem aí? Vamos começar.
Peraí, você não falou porque você vai fazer no carnaval também, não. O que você vai fazer, meu querido?
Eu vou curtir em Fortaleza, meu carnaval. Programação boa. Vai ter Maria Juvenal, Rita, vai ter Diogo Nogueira.
Já ia falar, me dê uma dica cultural aí para um evento de carnaval, porque se bobear eu vou com você também.
Vai ter aí, ó. Vai ter Maria Rita, vai ter Diogo Nogueira, tudo no aterro, né? Vai ter Solange Almeida. Vai ter Criolo. Vai ter um monte de coisa. E pela cidade também, o carnaval de rua de Fortaleza, né? Então, em várias praças aí, em vários bloquinhos e blocos também, no carnaval de rua, que é o verdadeiro carnaval, estaremos por aí, né?
Você gosta do Mela Mela, Juvenal?
Gosto não.
Por quê, cara?
Eu não gosto.
É jogar goma nos outros, jogar ovo.
Não me pega, não.
Rapaz, que é isso.
Você gosta?
Agora, rapaz, ela faz parte da diversão do carnaval. Né? É uma tradição, inclusive. A galera, Juvenal, enterrava ovo, fazia ovo cozido, enterrava o ovo, e aí na época do carnaval desenterrava. Pra rebolar nos outros, na época do melamento.
Tu gosta de brincar com a turma e sair todo melado, né?
100%.
Perfeito.
Juvenal, eu gosto de pegar o meu. Eu posso pegar ali do meu saco e ficar jogando na turma.
Entendi.
Ficar jogando. Eu vou fazer isso com você, inclusive, no evento do GT.
Ok.
Você vai pro meu melamela.
Vou cobrar. Mas vamos falar de Fortaleza e vamos ler agora as mensagens aqui do chat. Então, você que tá chegando agora, manda tua mensagem. Se quiser ter prioridade, manda teu superchat aí para apoiar a gente. Léo Ivo, se inscreva no canal do professor Léo Ivo, nosso parceiraço aqui do canal. Fala assim, ó. Se não melhorarem meu cachê, não irei à Confra.
Rapaz, o
Botou
Plin,
banca, viu?
O Plin, ele tá ousado, viu, Juvenal? Depois que ele apareceu, depois que ele virou o repórter Léo Ivo, o cara ficou com a fama assim, ó.
Tem calma,
assim,
viu?
Ó, no topo. Tá? Subiu a cabeça.
Tá parecendo o Rodriguinho, peraí, viu? Abraço,
Rodriguinho. Léo. É foda, viu?
Tamo junto. Ó, o Thiago Macedo falou assim: negociação não só atravessada, como confirmada já. Vamos falar sobre isso, viu? Viu, Thiago? Vou falar já. Mais uma dormida do departamento de futebol que parece ignorar os problemas que ainda possuímos no elenco. Vamos puxar logo essa conversa, FT? Vamos falar sobre o Felipinho?
Juvenal, a gente vai falar do Felipinho, né? Inclusive, vamos, vai ser o primeiro tópico de fato da live. Eu acho que é importante a gente guardar esse tema daqui a pouquinho, porque ele vai puxar outro também, que seria o assunto do Bruno Gomes, né? Então, assim,
exatamente,
meio que abrange o mercado do Fortaleza, o contexto, tudo que está sendo feito e trabalhado em prol disso. Mas o que a gente pode adiantar aqui já nessa mensagem do Thiago é que, cara, é, primeiro, um movimento natural, tá? Do futebol, você tem um interesse em um jogador e, naturalmente, outro clube vir e realizar uma proposta mais vantajosa e levar ele, né? E aí, quando se torna público, né, Juvenal? O nome aí a gente chama de rasteira. A gente já esteve, inclusive, Juvenal, nesse papel que estamos nos prestando hoje,
exatamente,
no passado recente. E também já estivemos o lado oposto, tá? Eu até lembro você, Juvenal, que o GT, em 2022, fez uma live ali, já de 11 horas da noite, porque Fortaleza estava divulgando a contratação de um jogador chamado Silvio Romero, que o presidente do Ceará, Robson de Castro, já estava dando entrevista para os quatro cantos, dizendo que não, estamos contratando um grande camisa nova do futebol sul-americano. Mas não vou falar o nome, porque isso aqui e tal. O Sérgio Ponte, no trem-bala, fala: não, o Celeste está trazendo um cara chamado Silvio Romero. Eu lembro, tá gravado, tá no YouTube. Fortaleza foi lá, fez uma proposta melhor, trouxe o cara. Aí eu te digo, é coisa mais normal do futebol isso acontecer. O problema, Juvenal, que eu acho que é o que leva ao debate, é o fato de, beleza, Fortaleza agora, dessa vez, também foi o personagem que acabou levando essa rasteira, vamos chamar assim.
Uhum.
O que que isso significa, que se traduz para esse momento atual do Fortaleza, sabe? Porque, da mesma forma, a gente tem um interesse em outro jogador chamado Bruno Gomes, vamos falar já sobre ele, e já surgiu uma notícia e vazou a informação de que o Internacional meio que está indo por fora para trazer
ele. Mas segura aí, você está se adiantando.
Inclusive, até o próprio Coritiba meio que não gostou e tal, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas só para adiantar que é algo normal no futebol, mas que o recado que isso dá para o nosso momento atual, que vai levar a gente a chegar a uma conclusão um pouco chatinha, Juvenal. Mas para não dar spoiler e só responder o Thiago para não deixar ele em branco, basicamente é isso.
Perfeito. Ó, o Daniel chegou junto aqui também. Ó, boa noite, viramos SAF, mas continuamos agindo como antes. Tenho a impressão que estamos batendo no teto. Precisamos de um investidor forte para ter a força no mercado. Boa, Daniel. Vou deixar aqui registrado a sua mensagem para a gente conversar sobre isso. Porque eu acho que isso tem muito a ver com essas condições de negociações aí que o Fortaleza está tendo. Eu acho que vale um bom debate que a gente vai ter aqui hoje, tá?
Mas isso que o Daniel falou, Juvenal, cabe a gente falar um tantinho agora sobre, porque a SAF, né, cara, ela é um movimento natural que todos os clubes, em um certo momento, vão acabar aderindo. A gente viu essa primeira leva de SAFs, né, de Bahia, de Vasco, de Botafogo, que eram os times que estavam desesperados em dívida, estavam rebaixados numa segunda divisão, inclusive. A gente tem que lembrar que essas foram as condições a qual eles fecharam esse acordo. E aí, o Fortaleza, assim como o América Mineiro, assim como o Atlético Paranaense, se adiantou e ainda não negociou sua SAF, mas ele já entrou com esse procedimento. Inclusive, Juvenal, é um processo demorado, tá? Só agora que está saindo mesmo essa conclusão desse processo de formação da SAF, e a gente agora, de fato, vai, inclusive, estou curioso para ver, Juvenal, no site da CBF, porque o nome do Fortaleza provavelmente lá vai mudar. Vai deixar de ser Fortaleza Esporte Clube e ser Fortaleza Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. A gente vai passar por essa transição e a gente vai, inclusive, observar isso no próprio sistema da nossa confederação. E aí, entra nesse ponto de conversa, Juvenal, nesse ponto de debate, a questão do investidor, né? Que, beleza, nos tornamos SAF. Qual o próximo passo agora? Naturalmente, seria você já ter um investidor ali engatilhado, um interessado em colocar dinheiro no clube. O problema é que, no modelo atual do futebol, Juvenal, a gente vê muitos, muitos investidores preferendo adquirir o clube de uma forma em que eles possam mandar, eles possam tocar as cartas desse jogo, né? Onde eles consigam mais do que 51% das ações e, consequentemente, se tornam os proprietários, né? E a gente sabe que não é do interesse do Fortaleza fazer isso. Da mesma maneira como não é interesse do Atlético Paranaense perder esse controle. A gente já observou várias declarações de torcedores, né? Eu ia ressaltar as falas do Petralha sobre a SAF, mas os próprios torcedores também reforçam esse discurso de, pô, beleza, o Atlético não vai se vender por completo, vai continuar sendo do grupo que comanda o Atlético e está fazendo esse sucesso. Do Fortaleza, a gente espera algo semelhante também. O Fortaleza siga esse mesmo padrão. E aí, Juvenal, a gente volta para essas discussões de investidor, porque essa semana saiu até o pessoal falando um recorte do Nicola, não sei se você chegou a ver, ele, o Qatar Sports Investments quer adquirir um clube na América do Sul, um clube no Brasil, eles querem seguir os modelos do City Football Group, da Red Bull aqui no Brasil também, e eles querem também investir num time. E aí o pessoal começou a falar, pô, Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza. Calma, galera, não tem nada, nada concreto em relação a isso, sabe? Eu acho que a turma tem um problema, Juvenal, que a turma acaba nesse desespero de ver, por exemplo, o Bahia contratando muitos jogadores. Eu falo do Bahia porque o Bahia é um vizinho daqui. O Bahia é um time que joga os mesmos campeonatos que o Fortaleza. Joga a Copa do Nordeste, joga o Brasileirão, que a gente costuma dizer ali, no meio da tabela. O investimento do Bahia esse ano está sendo para brigar acima do meio da tabela. Então, talvez isso comece a gerar um senso de urgência do torcedor. E eu acho isso muito perigoso, porque a gente pode cair numa corda errada e aí começa a achar, Juvenal, o quê? Beleza, vai ficar só terminando meio de tabela mesmo? Beleza, vai ficar só sendo um time que não vai brigar ali no G4, no G6, não? Cara, é uma coisa de cada vez, né? A gente pode até estar chegando no tal teto que a galera fala. Pode até estar chegando no teto, pode até não estar conseguindo competir
mais. Mas eu acho que tá longe ainda, pô.
Eu acredito, Juvenal, eu acredito que ainda tem chão para desenvolver. Eu acredito que ainda existe trabalho a ser feito, ainda existe... Em detalhe, existe muita coisa para melhorar ainda. E quando eu falo isso, eu não falo só em estrutura. Eu falo em muitos outros pontos.
FT, sobre isso, já que a gente está entrando realmente nesse assunto, eu tenho uma opinião que converge com a sua em muitos pontos, mas também entendo essa agonia que o torcedor do Fortaleza começa a ter. Concordo com você plenamente. Acho que o Fortaleza ainda está longe do seu teto. Isso acho que não são palavras nem nossas. São palavras do Vojvoda, né? O Vojvoda entende que o Fortaleza pode chegar mais. Ora, por um pênalti, ficamos fora de um título que mudaria completamente a nossa história, né? Foi bem doloroso, obviamente. Ainda é. Mas foi isso. Foi por um detalhe. Foi por um detalhe que não ficamos... dentro do G4. Mas aí eu vou contrapor aqui para a gente provocar e tentar pensar nisso, né? Em contraponto, a cada ano, os investimentos no futebol brasileiro ficam cada vez maiores, né? Então, eu acho que vai ficando um cenário que é muito complicado e realmente amedronta o torcedor. Quando você olha para o lado e vê realmente o Bahia fazer um mercado como está fazendo... Né, com peças, né, e botando ali bala no tambor, né, a gente vai ficando preocupado. Isso é natural também. Eu acho que é importante também a gente entender que esse tipo de torcedor tem um motivo. Tem um motivo, ainda mais início de temporada, que o time ainda está se encontrando, né, o time não engrenou, aí você olha para o vizinho. Aí o Fortaleza não faz um mercado tão grande, vamos falar sobre isso também, aqui não faz um mercado tão grande, mas muito por seguir ali um pouco do elenco que já tinha do ano passado, e aí dá essa percepção que não está se movimentando, que está muito parado. Eu acho que tudo isso vai se juntando. Mas aí eu acho que tem o lance da comunicação, né? essa afobação, ela acaba com várias formas. Se comunicando melhor com o torcedor, né? Fazendo ações que realmente... Um exemplo, FT. A gente fez... Tem agora, está rolando ainda, uma ação de um preço promocional para o Leão Fiel. Então, inclusive, você que ainda não renovou, ainda não fez seu sócio, vai lá, tem uma promoção rolando, que eram 1.000 cupons. Até ontem, não tinha batido, eu acho, esses 1.000 cupons ainda, porque eu ainda vi esse QR Code passando no jogo, inclusive. Então, você olha para o sócio, ainda está 37 mil sócios, ainda não saiu dali. Então, acho que está faltando um pouco de comunicação, né? Está faltando engajar um pouco mais a torcida, né? Acho que a torcida vai ficando meio para baixo e vai juntando tudo isso. E aí a gente vê as notícias, né? Que o Fortaleza especula, estuda contratar um jogador e aí chega mais na frente, alguém que chega com mais grana, obviamente, com mais grana, vai lá e leva o cara, a gente vai ficando triste também, pô. Isso não é uma notícia legal, né? Hoje teve até uma discussão lá, o Danilo, chato que só. Abraço, Danilo, tamo junto. Outro disse, ah, vocês vão chorar agora pelo Filipinho? Mas eu acho que não é só sobre isso, é... Pô, a gente tá perdendo aí todo mundo. Dá essa sensação, né? Dá essa sensação. Isso, eu acho que é uma sensação que é natural da torcida, por mais que eu entenda você e concordo com você, acho que não é para a gente se afobar, não é para a gente se precipitar. Teve anúncio? Não, que é isso, pô. Não é para a gente se precipitar. Olha aí, estamos
plantão, dizendo que viu? Plantão, viu, Juvenal? Plantão, meu amigo.
Olha aí,
então pronto. Rapaz, Juvenal, faça aí o...
Preparei a arte, vamos botar
Mas, aí. Mas, peraí. Tem certeza que anunciou?
Não sei.
Eu confio no
meu chat.
Aqui no Twitter, ainda não pingou nada, não. Aqui no Twitter, nada. Deixa eu olhar no Instagram. Rapaz, será, Juvenal, que vai ser live de anúncio?
É, já tem o teaserzinho aí. Vamos ver. Só saiu no Twitter. Tu pode botar aí na tela?
Rapaz, vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Ó, saiu um videozinho, Juvenal. E um videozinho e um texto, tá? Eita, Fortaleza. Então, tu consegue, enquanto eu passo o vídeo aqui, Juvenal, mudar aí a thumb ou não?
Vamos lá sim.
Então vamos lá, colocar aqui. Fortaleza colocou um texto aqui, ó, no X, no Twitter dele. O zagueiro Benjamin Kusevich está fechado com o Leão por empréstimo junto ao Coritiba Futebol Clube até 31 de dezembro de 2024. O acordo inclui uma opção de compra, isso aqui é importante, tá? Com convocações para a seleção chilena, o zagueiro experiente, destro e atuante pelos dois lados do campo, defendeu o Coritiba na temporada passada, em 32 partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, marcando 2 gols. O perfil de liderança e bom passe longo, o defensor é firme nos duelos e atuou em 3 temporadas no Palmeiras, onde conquistou 6 títulos, 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Brasileirão Série A, 1 Copa do Brasil e 1 Supercopa do Brasil. Revelado pela Universidade Católica e considerado como uma promessa no Chile, Kusevich também levantou taças na equipe, onde atuou em mais de 4 temporadas. Além disso, o zagueiro teve passagem na base do Real Madrid em 2014. No grande time espanhol, jogou 5 partidas de Liga dos Campeões de divisão inferior. Então vamos aqui ver o videozinho do anúncio de Benjamin Kusevich, novo zagueiro do Fortaleza.
Hoje vamos montar para vocês o hot dog chileno. Primeiramente, corte do pão, vinagrete que eles usam lá, que é a tomate e a cebola, salsicha. Diferente do molho deles lá, é o nosso abacate, chamado lá de avocado. Finalizando com a maionese de leite. E esse é parecido com o nosso hot dog chileno.
Qual foi a combinação de sabores mais diferente que tu já fez?
Achei ketchup com feijão.
Acredito que chocolate com alguma coisa salgada.
Não, fussura. Fussura.
Ah, é? Fussura. Vocês já comeram cachorro quente chileno? E aí, o que você achou?
Gostoso.
Muito bom. Perfeito.
Tem abacate, é?
Tem abacate.
Ah, então é por isso que ficou tão bom, mano.
Pode ser, abacate mesmo.
Aprovado.
Combinou.
Combina.
Aprovado.
Combinado.
Ó, Cabusco, Fortaleza. Deixa só baixinho aqui que a gente vai comentando por cima aqui.
Boa. Já era esperado, né, FT? A gente já tinha comentado aqui, né, essas negociações aí que o Fortaleza vem fazendo junto ao Curitiba, né? Uhum. É, o Benevenuto que foi visto deixando a capital, que nem participou, nem foi relacionado no último jogo, deve estar sendo envolvido também dentro dessa negociação que traz aí o Kuzevic.
Pode chamar assim.
Depois do cu.
Peraí, macho.
Não, é Kuzevic.
Peraí, o que vem depois do quê que você falou?
Do cu. Não é o nome dele? Kuzevic ou é Zevic?
Não, é Kuzevic, né? É porque o último. Esse nome é croata, né? Kuzevic. É croata.
Ele é meio-meio, né? Ele é meio chileno e meio croata.
Isso, ele é meio chileno e meio croata. Meio chilena, meio croata, um zagueiro total, né? Mas assim, cara, o Kuzevic, chame da forma que você mais bem entender, foi anunciado desse vídeo, viu, Juvenal? Um vídeo, a gente pode dizer, um vídeo interessante. O que você achou do anúncio aí do hot dog chileno para anunciar Benjamin Kuzevic, o novo zagueiro do Fortaleza?
Achei curioso, assim, o marketing do Fortaleza tem dessas, né? Dessas piadinhas, né? Piadinhas, né? A galera pega corda, a galera não. Mas eu queria falar sobre a contratação mesmo.
Vamos lá.
Botei até aqui numa imagenzinha melhor pra gente...
Pronto.
Cara, assim, a ideia, né? Como a gente já vinha comentando, era o Kuzevic fazer parte aí de uma negociação que deixa aí, coloca aí pro Coritiba também mais um jogador, né? Mais um jogador que é o Benevenuto, que pode estar indo para lá. E aí esses aí já seriam Bruno Melo. Aí os caras teriam Bruno Melo e Benevenuto na zaga para a Série B, né? E o David da Hora, né? Também está aí, é mais um do Tricolor que está por lá, lá em Curitiba. Eu fui dar uma olhada, eu conheço muito pouco sobre o jogador, não vou mentir. Mas eu estava, desde que o nome dele começou a ser sondado, eu fui dar uma olhada nos comentários, né, nas análises dele. É um jogador que despontou aí, como você falou, participou, já foi um selecionável, né? Então teve aí um momento aí de que se brilhou mais assim, os olhos, mas a verdade é que ele nunca se firmou muito nos clubes por onde passou. Isso foi o que eu pude entender, né? Do Real Madrid ao Palmeiras, né? E chegando ao Curitiba também, todos lá falando que não, até torcedores do Curitiba entendendo que como é que tá dando esse negócio, né? Então, como é que o Fortaleza tá trocando o Benevenuto pelo Kuzevic, né? Então, eles todos lá, ninguém gostam muito dele, assim. Então, parece que não foi bem no Curitiba. E aí me deixa, FT, um pouco com dúvidas sinceras, assim. Não sei o que esperar do Kuzevic. Acho até que me surpreende, assim, apostar num cara que não vem tão bem. Tudo bem, o Benevenuto também não vinha tão bem. Já há duas temporadas o Benevenuto não vinha se criando. Eu acho que o Fortaleza busca apostar aí em um outro jogador, né? Para ver se ele se encaixa aqui. Mas a minha expectativa é muito baixa, assim, FT. Não por duvidar dele, do potencial do atleta, como eu falei, eu não conheço, mas pelo que eu vi, eu não gerei nenhuma expectativa alta, tenho até receios se a gente vai novamente depender somente do Emmanuel Brits para toda a temporada. Então, eu queria muito que viesse um zagueiro que fosse realmente uma sombra para o Brits. Brits esse que desde o final do ano passado ele é um ótimo zagueiro, mas desde o final do ano passado ele vem tendo algumas falhas, né? Ele vem levando muito cartão amarelo. Nos últimos dois jogos foram dois cartões amarelos para o Brits, né? Então ele é um baita zagueiro ainda, não estou dizendo que o Brits é ruim, mas ele oscilou no final do ano passado e continua bem estranho. Não sei se ele vai manter uma regularidade durante toda a temporada. E quando a gente olha para o banco e não ter uma certeza absoluta, me dá um pouco de medo, mas vou torcer demais pelo Kusevic. Acho que ele tem uma oportunidade, como eu falei, realmente para o Benevenuto. Já estava, não estava mais funcionando. Jogou muita bola o Benevenuto em 2021. Foi comprado em 2022, a torcida batendo palma. Mas a real é que o Bené deixou um pouco o futebol um pouco lá no ano de 2021. E aí eu acho que trocar até para o atleta mesmo, que é um ativo do Fortaleza, é bom aí respirar novos ares, né? Mas sobre o Kusevic, eu não consigo criar uma alta expectativa. Você acompanhou o Kusevic em algum desses projetos que ele andou, FT?
Juvenal, eu lembro mais do Kusevic. Eu confesso que no Coritiba, até pelo distanciamento, né, a gente não consegue acompanhar muito, mas eu lembro dele no Palmeiras, porque ele fez parte dessa geração aí do Abel, né? E muitos jogadores que jogaram nesse Palmeiras, eles até receberam muita atenção por parte, não só da imprensa, né? A imprensa brasileira, mas como também da imprensa internacional. Então, como ele era chileno, e ele atuou, até ressaltar isso, né? Ele atuou ano passado na seleção do seu país, acho que até na última convocação de eliminatórias, ele estava lá. Ele jogou contra o Uruguai e contra a Colômbia, se não me falha a memória. Então, é um cara que existe uma certa notoriedade por conta desse currículo. E aí, Juvenal, o que talvez possa jogar muito contra ele nessa chegada do Fortaleza, ou pelo menos do ponto de vista do torcedor, é o fato de que o Coritiba vinha tão mal, que qualquer jogador que praticamente sai de lá, com exceção do Bruno Gomes, a turma não vai gostar. Sabe, a turma vai pegar uma certa...
Rebaixou o time, né, FT?
Ele era titular... Juvenal, é porque, se você parar pra pensar, o cara era zagueiro titular de um time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, sabe? E um time com uma campanha muito ruim contra a do Coritiba. Então, óbvio que isso vai ser algo que pesa na carreira do Kusevic. Mas ele, principalmente na época de universidade, Juvenal, ele chamava muita atenção por conta disso. Até eu procurei falar com alguns entendedores, uns maiores entendedores aí de futebol chileno, para poder entender um pouquinho dele e tal. E nessa formação dele, me foi passado que ele era um jogador de muito potencial, porque ele tinha características que jogadores da mesma geração que ele não tinham. Então, óbvio que isso acaba contribuindo para o cara ganhar até uma vaga na categoria de base do Real Madrid, né? Ele jogando aí no Real Madrid, jogando Liga dos Campeões das categorias de base, como o Fortaleza falou. Mas, se a gente parar para pensar, ele, no Palmeiras, também não conseguiu se firmar de uma certa forma que ele continuasse, ele tivesse continuidade no time. É claro que a competição do Palmeiras é algo de outro nível, né? A gente sabe que o Palmeiras ele tem um time titular e um reserva tão bom quanto. Ele pode simplesmente ficar alternando que não muda em nada. Só que o Kusevic, ele só tem 27 anos ainda, sabe? Eu acho que isso, para um jogador de futebol, para um zagueiro como ele, eu vejo como uma idade ainda longe do fim, longe do fim da carreira. Então, para o Kusevic, essa chegada dele aqui no Fortaleza, minha expectativa é que dê certo. Infelizmente, eu tenho que concordar que ele não está no seu melhor momento, ele não passou pelo seu melhor momento, porém, Juvenal, Fortaleza já é acostumado com esse tipo de situação, né?
O próprio Benevenuto,
né? O próprio Benevenuto, que está indo para o Coritiba, chega no Fortaleza como um jogador que tinha sido rebaixado pelo Botafogo, junto do Botafogo. O próprio Pikachu chega no Fortaleza depois de passar por uma fase completamente destrutiva dele lá no Vasco, que queimou não só a imagem dele com o clube, e ele era um cara muito querido pelo Vasco, mas como também de outros atletas que pertenciam àquela geração. Para tu ter ideia, Juvenal, até o Germancano foi rodeado por parte da torcida do Vasco, porque em tese não estaria dando certo naquela Série B. Então, se a gente colocar tudo isso na balança, se a gente ponderar todas essas características, a gente sabe que o Fortaleza tem, o técnico Vojvoda, ele tem essa valência de conseguir recuperar jogadores, talvez se conseguir que o Kusevic seja o mesmo que dele se esperava nos tempos de Palmeiras, Fortaleza contratou um grande zagueiro. Agora, se não conseguir recuperar, vai ser uma grande dor de cabeça. Tá? Mas, fica aí nosso desejo que funcione, fica nosso desejo que dê certo. A gente tem que sempre ponderar, ele é um cara selecionável, é um cara que costumava aparecer nas convocações para a seleção chilena. Isso não só quando era jogador do Palmeiras, Juvenal, porque pode cair na confusão de ele só era convocado porque era do Palmeiras. Não, ele jogando pelo Coritiba, o Coritiba na zona de rebaixamento, e ele era convocado para a seleção chilena. Então, podemos ter aí um jogador que em datas FIFA também possa desfalcar o Fortaleza nesse período, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nesse futuro próximo e que funcione. Agora aquela coisa, Juvenal. Vou te devolver com uma pergunta.
Certo.
Dito tudo isso, todas as características, todo esse momento e etc. O Kusevich consegue tirar a titularidade de algum desses aí que estão atualmente na nossa linha de defesa? Porque a gente pode considerar Brits e Tite essa linha principal. Se a sombra do Tite é o Cardona, seria o Kusevich um substituto ideal para o Brits?
Eu tenho minhas dúvidas, tá, FT? E peço até que você, se você puder, separar aí um pouco de alguns dados do atleta, pra gente colocar aqui na tela, e a gente conhecer junto. Como eu falei, eu não conheço muito do atleta, e pelo que eu vi, realmente não me gera tanta expectativa. Me parece ser muito um perfil do Benevenuto, assim, até de rendimento, né? Mas o que a gente torce é para que... Você foi muito perfeito. Assim, a gente nunca pode analisar somente e friamente só os números, né? Eu acho que tudo tem contexto, né? O quanto de jogador que só na mão do Vojvoda funcionou. Né? A gente tem Lucas Crispim, né? O destaque, não que só funcionou com o Vojvoda, mas o que o Pikachu fez na carreira dele aqui no Fortaleza, ele não tinha feito em outro canto. O próprio Tinga, que mudou de posição e conseguiu atender e para mim, se tornou um jogador bem maior na mão do Vojvoda. Então, eu acho que a gente tem que confiar também no treinador, né? O nome está falando, né? Treina também, né? Existe a parte do atleta e existe também a parte da comissão técnica, né? Da evolução desse atleta junto ao clube. Então, é isso que a gente tem também para torcer, né? É isso que a gente acredita, já que a contratação chegou, a gente abraça, a gente torce, e a gente tem que ser positivo, né? O jogador está chegando agora, e eu vou torcer que ele dê certo. É que nem ontem, na nossa conversa, a gente avaliando a partida do Luquinhas, que chegou agora, não tem nenhum mês de Fortaleza, criticando, sim, alguns pontos do Luquinhas, mas sempre no sentido de ele pode mais. Eu acho que a gente... O Vojvoda tem que tirar mais desse atleta, a comissão tem que tirar mais desse atleta. E aí, se a gente entender, depois de passado um tempo, que o Vojvoda e nem a comissão conseguiram extrair o melhor do Kusevich, aí a gente pode questionar se essa contratação realmente foi boa ou não, né? Até lá, eu não tenho expectativas para o Kusevich. O que eu espero é que ele faça exatamente o que o Cardona está fazendo. Ok, ontem o Cardona não foi muito bem, tá? Mas ninguém foi bem, né? Mas o Cardona, no seu primeiro jogo, e tem características, e a gente conheceu, até pesquisando pelo atleta, que ele tem um grande potencial para revezar com o Tite durante essa temporada, porque é muito longa, o Tite já tem, vai avançando a idade, e pode ser que não mantenha uma regularidade. Eu espero que o Kusevich seja esse cara. Seja o cara que, quando entre... não me deixe com calafrios, como o Benevenuto vinha me deixando quando entrava. Quando a gente precisava do Benevenuto, você tinha um medo, pô. Você não confiava mais no Benevenuto. Né? Isso é muito ruim para um atleta. Então, o mínimo que eu espero do Kusevich é isso. Que ele cumpra bem o seu papel. E, no máximo, né, tipo, meta e sucesso, o sucesso seria realmente fazer uma baita sombra para o Brits. Né? Entrar mais vezes mesmo. E até brigar por essa posição.
Pois é, Juvenal. Então, assim, acho que a gente pode chegar... A gente até tinha reservado em algumas lives anteriores um debate acerca do Kusevich, dessa viabilidade ou não dele acabar chegando por aqui, até porque era um jogador que a gente já discutia essa questão do desempenho dele no Coritiba nesse último Brasileirão. Então, tudo ponderado isso, colocando essas cartas à mesa, acho que a gente consegue chegar à conclusão de que, sim, é uma contratação interessante. Sim, precisa ainda recuperar, né, esse bom futebol dele. E esse último ano dele de Coritiba, inclusive, deixou essa visão muito negativa né, pelo futebol apresentado. Então o torcedor do Fortaleza fica nessa ansiedade também para ver se consegue agora ter uma sombra para a nossa zaga, que hoje, Juvenal, a zaga do Fortaleza, aproveitando esse gancho, a gente vai ter agora à disposição do técnico Vojvoda, né, repassando aqui para a turma que está acompanhando. O próprio Kusevich, que agora chega, está apresentado. Temos essa ausência do Marcelo Benevenuto, essa saída do Benevenuto. O Brites, Cardona e Tite. Né? Bruno Melo chegou a só figurar no banco de reservas do Fortaleza nessa temporada.
Já tá lá na...
Mas, Curitiba, mas já foi pro próprio Curitiba e já estreou, inclusive.
Tá? Já estreou, exatamente.
Já estreou. Então a gente fecha com Cardona, Brites, Kusevich e Tite. Quatro zagueiros. Precisa, Juvenal, de mais alguém na linha de defesa?
Cara, eu acho que não. Em tese, tá? Em tese eu acho que não. Acho que se sendo esse nome um nome para somar, acho que na linha de defesa, por hora, está tranquilo. Estou dizendo que é suficiente? Não. A gente tem que ver ele jogando, tem que dar mais tempo para o Cardona para a gente entender isso, tá? Então, tudo isso ponto. Ó, eu queria até colocar aqui que eu acho que o Master Algo Fel, não entendo esse nome, mas ele fala assim: alguém acha que o Tobias Figueiredo superior ao Kusevich? Esse eu acho que pode ser um ponto, tá? Claro. Mas aí eu volto com a questão. O Kusevich pode até ser melhor do que o Tobias Figueiredo, mas eu acho que se a referência para esse zagueiro ser o Tobias Figueiredo, aí eu me preocupo.
Tá? Isso é verdade, cara, isso é verdade.
Se a referência para a gente contratar um zagueiro é ser melhor do que o Tobias Figueiredo, eu tenho muita preocupação. Tobias Figueiredo, que a gente sabe que pode estar sendo negociado para a MLS, mas que ainda não foi anunciado, né? Ele já treina separado, tá? Mas ainda não foi anunciado. Mas assim, eu acho que não seja o parâmetro, tá? Eu acho até que a gente tem que esquecer o Tobias mesmo, pô. Já foi e tá? Tal. Vai ser já. Vão anunciar, vão arrumar algum negócio para ele. Mas eu acho que não pode ser um parâmetro, assim. Eu nem quero. Eu quero que o parâmetro seja, no mínimo, do Benevenuto para cima, né? Ou um pouco a mais do Benevenuto, né? Não quero, porque aí não é qualificar o elenco, né? Você botar ali o Tobias como um peso ali, né? Como alguém para a gente se espelhar, né?
Cara, o Tobias, né, ele se tornou essa grande... Eu acho que a gente pode dizer que foi uma decepção, né, Juvenal? Porque existiu uma certa expectativa por conta do currículo dele, né? Mas que a partir do momento em que entrou em campo, isso não se traduziu. E o pior é que não teve uma atuação dele aqui no futebol brasileiro, Juvenal. A gente pode dizer que foi convincente, né? Que talvez tenha escapado de alguma crítica em certo momento da partida. Foi uma impressão muito negativa. E, assim, o que joga do lado positivo do Kusevich, para quem quer comparar, é um cara que, pô, ele já é adaptado ao futebol sul-americano, isso. Ele é chileno, ele tem muitos anos. Exatamente. De Universidade Católica, e ele tá desde 2020 aqui no Brasil, cara, desde 2020 no futebol brasileiro. E isso também é um diferencial.
Foi campeão, né, pô? Foi campeão aí com Palmeiras do Abel.
Muitos títulos pelo Palmeiras, cara.
Foi pra seleção, né? Eu acho que a gente não pode também diminuir o atleta, né? Eu acho que é um bom atleta. E é por isso que eu não quero comparar com o Tobias Figueiredo, entendeu? Uhum. Acho que ele vem com outra característica, com outro peso aí. Eu acho que é o Benevenuto mesmo, pra gente. Se o Benevenuto está saindo pra ir pro Curitiba, né? O Fortaleza pode ser que nos próximos momentos, ou até amanhã, deva anunciar, né? Ou o próprio Curitiba anunciar o Benevenuto lá, né? Uhum. Mas eu acho que esse é o parâmetro. Acho que é o Benevenuto. Acho que o Tobias, eu acho que ninguém mais contava mesmo. Ninguém mais contava mesmo, tá?
Pois é, cara. Então, a gente fica nessa expectativa. A gente fica nessa esperança de que possa funcionar, de que possa dar certo aqui no Fortaleza. Infelizmente a gente passa, né, por esse momento de instabilidade na nossa defesa. Talvez, né, Juvenal, era um setor que precisava de reforços, né, velho? E até nessa temporada, aqui nessa janela, já foram dois, Cardona e Kusevich chegando, e a saída também de dois que não funcionaram, que foi o Tobias e o Benevenuto. Benevenuto a gente fala não funcionou, mas assim, nesse recorte, né, porque pô, em 2021, o cara, até tu citou, ele acho que talvez não pegou a seleção do campeonato, porque, sinceramente...
Ele foi o melhor zagueiro, né?
Tinha um super Atlético Mineiro ali acima do Fortaleza. Mas ele foi um dos melhores zagueiros daquele campeonato, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E no começo do ano seguinte, no comecinho de 2022, eu não acho que foi também ruim. Porque ele fez uma Libertadores, cara, muito convincente. Eu lembro dos jogos dele contra
foi o final de 2022 mesmo, né?
A final de 2022, tem razão. Então, sim, a gente não pode também ser injusto com a história dele por aqui, né? Então, assim, que dê muito certo, que ele dê o prosseguimento da carreira dele, que ele consiga também se dar bem no Coritiba, e o Coritiba nesse momento agora com mais uma ex-Fortaleza, né, Juvenal? Porque é Benevenuto, Bruno Melo e o Robigol.
E o David da hora, né?
E o David da hora. Quatro jogadores ex-Fortaleza. Tá igual o Sport. O Sport tá com Romarinho, tá com Gustavo Coutinho, Lucas Lima e o Felipe. Felipe Baraguapa. Quatro jogadores também.
A diferença é que dos quatro do Coritiba, três ainda são nossos, né?
Três ainda são nossos.
Bruno Melo, David da Hora e o Benevenuto, né? São nossos, tá? Mas vamos falar, FT, também, agora que a gente falou do anúncio que aconteceu agorinha do Kuzevich, né? Vamos falar sobre o Felipinho, né?
Que a gente começou. Olha que coincidência. A gente estava falando do Coritiba e agora a gente vai falar do Atlético.
Exatamente. Bom, vamos lá. Vou virar aqui para a gente começar a falar sobre o Felipinho e essa rasteira que o Lalo levou. FT, Fortaleza já vinha atrás monitorando, né? É sabido de todo mundo que Fortaleza vinha atrás de peças na volância, né? E um dos nomes, aí surgem vários nomes de especulações, né? De interesses do tricolor de aço aí no mercado. E um dos nomes que foi citado foi da jovem promessa da Ponte Preta, chamado Felipinho, né? De apenas, eu acho que 22 anos o Felipinho tem. E o Fortaleza já vinha em conversas com a Ponte Preta, já vinha em conversas há um tempo com a Ponte Preta, estava à frente das negociações, e nos últimos dias, né, o Atlético Paranaense fez uma proposta e atravessou a negociação, tanto que hoje o Felipinho já desembarcou em Coritiba para assinar em definitivo com o Atlético Paranaense. Isso fez com que se juntasse a uma outra notícia que a gente falou ontem aqui no pós-jogo, tá? Que foi a notícia do Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes, que também é um volante, também um volante jovem, né? Com as mesmas características, assim, algumas características semelhantes, que está no pré-olímpico agora da seleção brasileira. O Bruno Gomes, que teve também uma abordagem do Coudet diretamente, treinador do Internacional, tentando aí convencer o Bruno Gomes a retornar ao Internacional, né? Bruno Gomes, que era do Internacional, foi vendido ao Coritiba e agora o Inter teria interesse aí em repatriar o atleta, sendo que, né, a notícia que saiu hoje foi que o próprio Coritiba, né, ficou chateado até com essa abordagem do Coudet falando diretamente com o Bruno Gomes, pois o Coritiba já tinha avançado bastante nas tratativas com o Fortaleza, né? Então, a gente já percebe aí...
E talvez esse bom relacionamento poderia ser afetado, né? Entre os dois clubes, né?
E isso, até porque a gente acabou de citar aqui, né? Existem três jogadores do Fortaleza no Coritiba, né? Que são o Bruno Melo, que é o que possivelmente vai ser anunciado aí o Benevenuto também, que vai para o Coritiba, e o David da Hora, vindo com o Kuzevich, que acabou de ser anunciado. Então existe uma relação, principalmente nessa temporada, entre Fortaleza e Coritiba, que já conversavam e já tinham conversas adiantadas sobre o Bruno Gomes, e o Internacional vai lá e tenta furar. Ainda não sabemos se isso vai para frente ou não, mas a realidade que temos, o fato que temos, é que o Felipinho já está descartado e já vai assinar com o Atlético Paranaense. Né?
Então, detalhe, ele já está em Coritiba.
Ele já está em Coritiba. Isso, ele já está em Coritiba, ele já vai assinar com o Atlético Paranaense. Então, isso fez com que os torcedores tricolores, de ontem para hoje, somado com aquele jogo péssimo de ontem, né, ficasse muito preocupado com a situação do Fortaleza, podendo ser aí, já é mais uma atravessada, né, e podendo ainda ter mais outra que a do Bruno Gomes. Então, lembrando, resgatando aí o que foi o Fortaleza nesse mercado em busca de um volante, né, uma pessoa de meio campo, né, um jogador de meio campo. Ainda teve o Piove, né, que não foi atravessado, mas que resolveu ficar na LDU, né. Então a gente tem aí esses três nomes, um descartado por já ir assinar com o Atlético Paranaense, o outro resolveu ficar na LDU, que é o Piove, e o Bruno Gomes, que ainda está nesse medo, já que o Coudet começou a falar com ele. E aí, FT, eu queria falar com você o que é que está sendo feito, ou o que não está sendo feito, para que o Fortaleza perca, né, e esses outros clubes entrem na frente da negociação e levem esses jogadores. O que é que você acha que é o principal fator? Acha que existe um fator em comum nessas situações? Ou você acha que é realmente cada caso é um caso, cada negociação é uma negociação?
Cara, pois é, né, Juvenal? Assim, esse relacionamento do Fortaleza com Coritiba, pelo menos nesse ano, a gente está observando essas, vamos chamar essas multinegociações, né? Porque foi mais de uma, né, cara? Foi a ida do Bruno Melo, que até a Nádia Mauad falou que, assim, a repórter Nádia Mauad, né, falou que não tinha nenhuma ligação com essa vinda do Bruno Gomes para cá. Também tem esse detalhe da troca entre o Benevenuto e o Kusevic, que poderia também ser parte dessa negociação. E aí, até a própria Nádia, naquele tweet dela, ela falou que não sabia dessa, e não tinha essa informação de que se fazia parte também desse movimento. E anos anteriores teve também a venda do Robson, né? Fortaleza, na época, tinha adquirido o Robson, depois vendeu de volta para o Coritiba, e aí a gente passa por essa nova etapa entre os dois clubes. O problema, Juvenal, é que, assim, se algumas dessas negociações elas tinham, de fato, a ver com a negociação do Bruno Gomes com Fortaleza, o Internacional se meter no meio, óbvio que é um grande problema. Até porque já é um ex-clube do Bruno, eles podem ter um bom relacionamento, a gente não sabe, lembrando que isso aqui agora é entrando no campo do achismo. O jogador pode se sentir interessado de continuar morando na região sul, de continuar tendo essa proximidade do local onde ele hoje reside. E fora que, se a proposta for financeiramente melhor, é mais um tempero para piorar esse relacionamento, né? Por parte do Coritiba, Juvenal, eu achei bacana encontrar essas informações de que o Coritiba não gostou, de que o Coritiba queria manter sua palavra, sua negociação com o Fortaleza, porque, de fato, é onde aparentemente o Bruno Gomes vai jogar em 2024. A gente ainda tem essa esperança, a gente ainda tem essa expectativa. Mas é claro que o futebol, ele é cheio de surpresas, até porque essa rasteira no Filipinho que a gente vem discutindo aqui, ela meio que rebate nessa história do Bruno Gomes. Porque o pessoal pensa, peraí, até o Lucas Rossafa, que é um jornalista lá de Campinas, ele falou, o Fortaleza chegou primeiro no Filipinho, estava conversando para trazer o Filipinho de fato, o Atlético chegou, ofereceu mais, e aí conseguiu resolver logo a parada, resolveu logo a negociação. Aí o torcedor fica logo com medo, Juvenal. O torcedor se sente logo ameaçado novamente e passa aquela visão de que o Fortaleza está fraco nessa negociação, sabe? Muitos achismos vão aparecer nesse meio tempo. Muitas opiniões vão aparecer nessa de ele vai vir de fato ou não. O fato é, Juvenal, o Fortaleza, ele precisa de um volante. Ele precisa de um meio-campo que possa armar o seu jogo. E a gente precisa logo, tá? A gente já começou a Copa do Nordeste, já vai acabar a fase de grupos do Cearense, falta uma rodada para acabar. E o Fortaleza tem que correr, meu amigo. A gente precisa de um jogador que possa suprir essa necessidade. Se não suprir, Juvenal, a gente vai chegar em momentos decisivos, momentos em que o jogador não pode mais nem ser inscrito, e aí o Fortaleza pode deixar de ganhar um título importante. Ou ele pode deixar de chegar longe numa Copa do Brasil, querendo ou não, é um mata-mata em dois jogos únicos, inclusive, e aí a gente fica com as com as ansiedades a mil e com as mãos atadas. Então, que o Fortaleza consiga resolver logo essas tratativas com o Coritiba. É claro, o Bruno Gomes está jogando pré-olímpico. O Brasil joga hoje, Juvenal. O Brasil está jogando, aliás. Jogando com a Venezuela.
Acho que não vai estimar, não.
Até eu vou dar uma olhada aqui na escalação, porque hoje, se o Brasil... Se o Brasil perder, ele está eliminado. O Brasil hoje, se perder, está eliminado.
Isso.
Teria só um jogo com a Argentina na última rodada. Está 0-0. E a escalação, Juvenal, conta com Bruno Gomes no banco de reservas. Tá? Não está jogando.
Boa.
Não está jogando.
Cara, FT, sobre essa situação aí, dessas negociações, né? Não só essas que eu citei dos volantes, mas a gente pega até o do Barbosa, né, também. É, no fim, a gente entende que, assim, eu acho que existem formas da gente avaliar essas negociações aí sendo atravessadas, tá? A primeira, que eu acredito, é grana. É grana, né? Pelo menos com o Barbosa, foi grana. A gente sabe que ele, juntando, né, salário com tudo, ele vai ganhar perto de R$1 milhão por mês no Botafogo. Realmente isso é irreal para a gente. É irreal. Mas aí eu queria entender, e aí é uma dúvida minha, tá? Mesmo. Não sei a fundo o porquê a gente está perdendo, mas eu acho que a gente precisa entender. Eu acho que Fortaleza hoje deve estar com isso, o Bruno deve estar com isso na mesa dele. Pô, o que é que a gente está fazendo a gente perder? Se for dinheiro, né, que eu acredito que seja problema, e aí a gente volta para aquele papo inicial que a gente teve aqui na live. Será que não está na hora da gente agilizar um pouco mais o processo e começar a estruturar melhor uma venda, realmente, de um percentual da SAF, né, que era algo que a gente via a longo prazo, né, a médio e longo prazo? Será que isso não nos faz criar um pouco esse senso de urgência? Tá? Eu estou só provocando, Não tenho uma opinião formada em relação a isso. Mas eu acho que esses pensamentos eles começam a fazer sentido quando a gente vai vendo isso. Mas aí, por outro lado, já que eu provoquei por esse lado, vou provocar do outro também, o time ainda não se formou. Né? A janela ainda falta um pouco menos de um mês para ser concluída. A primeira janela do ano. A gente ainda tem uma segunda janela no ano. Né? O time ainda está sendo testado, está sendo rodado. Então, a gente, o Vojvoda é desse jeito, a gente sabe como é que é. Ele vai rodar esse elenco, vai fazer vários testes, até ele encontrar uma liga e vai dar certo. Ainda não veio, eu acho ainda que faltam peças que vão ter que vir, a gente já vai falar sobre isso também. Eu acho que não acaba aí no Kuzevic, eu acho que pode vir mais gente. Então, eu acho que também a gente está discutindo isso e se agoniando, como você falou no início, pode ser precipitado sim. Porque a gente não sabe se vai render. Será que realmente são pontuais essas contratações que a gente está fazendo? Como eu já vi aqui no chat falando. Será mesmo que estão vindo só para compor o elenco? Né? Ou alguém vai ganhar um protagonismo? Até começar, a gente só tem 5 jogos, tá, na temporada. Apenas 5 jogos na temporada. A gente não contava com o Kevin Andrade. Hoje a gente conta com o Kevin. Não conta? Hoje também a gente pode contar com o Cauã, dependendo de como seja a evolução dele. O próprio Vojvoda falou na coletiva de ontem que não sabe como é que o Hércules vai voltar, mas pode ser que o Hércules volte bem, né? Pode ser que ele volte bem. Então, acho que ainda existem algumas incógnitas para a gente ficar com isso no pensamento. Será que a gente se agoneia agora para tentar ir achar um investidor? E eu acho que não é só não depende só do Fortaleza, né? Depende também de um investidor, né? A gente não vai fazer a gente não tá desesperado aqui procurando um investidor, né? E eu acho que a gente também não pode se colocar nessa situação de desesperado. Então acho que o Bruno tem um desafio muito grande, Bruno Costa, né, que é o executivo de futebol do Fortaleza, ele tem um desafio muito grande, que é atender e entender essas expectativas da torcida, né? Entender que o Fortaleza precisa continuar um trabalho, entender que as negociações estão realmente, algumas delas, né, as que a gente sabe, estão indo sendo atravessadas. Isso não é uma coisa boa, né? E como é que ele vai reverter isso, essa situação? Então, eu estou muito curioso e estou apreensivo. Tô apreensivo junto com vários torcedores tricolores aí. Sigo apreensivo, não tenho ainda uma opinião super formada se a gente já tem que vender uma SAF, se o problema é só dinheiro. Não sei, pô. É, o problema é só dinheiro? Ou o problema é um... Será que é um projeto ambicioso que esses atletas buscam em outros clubes, né? É, a gente está falando aqui que a gente está perdendo o mercado, mas a gente está vendo os clubes, é Atlético Paranaense. Atlético Paranaense está com a bala na agulha de uma venda do Vitor Roque que foi astronômica. Atlético Paranaense, que poucos anos atrás foi finalista de Copa Libertadores América. Né? Eu acho que a gente também tem que se entender aonde a gente está. Né? Claro, a gente tem que olhar para onde a gente quer, mas a gente não pode se agoniar. Pode se agoniar. Mas eu acho que isso tem que estar na nossa mente, porque senão a gente não evolui. É dinheiro o problema? Como é que a gente consegue resolver isso? É através de empréstimo, que agora que a gente tem mais crédito, se tornando uma SAF? É negociando? É investindo? Que a gente está investindo, né? E não estamos colhendo frutos diretos ainda, mas estamos investindo numa base. Será que é integrar melhor essa base? O Vojvoda vem falando bastante isso. Integrar a base é uma meta que ele tem com o clube. Será que não é aí que pode estar a solução dos nossos problemas também, parte dela? Né? Então, acho que existem vários fatores que eu queria muito entender, assim, mas acho que ainda é muito cedo, infelizmente, para a gente já taxar como, ah, não, o problema é do Bruno Costa. Ah, não, o problema é do dinheiro, tem que vender 90% para o SAF e se tornar... me parece também soluções muito simples, que eu não consigo ver, tá? Mas o mercado está aí, né, FT? O mercado está aí e a gente está agora brigando com clubes maiores, né? Enquanto você falou aí do chapéu que a gente deu com o Silvio Romero, essa aí com o Ceará, né? Alguém da nossa prateleira ali ainda brigava numa Série A, né?
Seria bom, Juvenal. Seria bom se o Fortaleza tivesse uma forma de administrar melhor esse dinheiro.
Isso. Não é só ter o dinheiro, é você saber utilizar o dinheiro, né? O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai investir na base? Você vai guardar? Você vai aplicar em algum investimento? Você vai fazer o quê, né? E aí, com isso, FT, eu tenho uma dica. E eu vou tocar e eu vou botar na tela essa dica. Como é que você vai investir melhor o seu dinheiro, né? Não só o Fortaleza, mas você também.
Hoje em dia tem tanto guru falando de investimento que parece impossível decidir onde investir. Mas há mais de 20 anos foi a XP quem trouxe especialistas de verdade para cuidar dos seus objetivos. Isso é só o começo. Somos a maior e melhor assessoria do país. Se reputação e confiança são fatores importantes para você, na hora de investir, fale com Ana Clara, Edinar, André, Bárbara. Descubra o fator que só a melhor assessoria de investimentos pode oferecer para você.
Olha aí.
Oh, muito bem.
Moral, viu?
Moral. Ó, esse aqui é mais um parceiro do Glória e Tradição, a XP, mas na pessoa de Rebeca. Rebeca é a fera, é a nossa assessora de investimentos. Então, se você tem a sua graninha que pingou aí, sobra ali, você não sabe onde botar, tá deixando só na poupança, rapaz, chegue junto na Rebeca. Você vai aqui no QR Codezinho que tá na tela, vai lá no WhatsApp da Rebeca, fala: Rebeca, tô com uma granazinha aqui, eu não sei o que é que eu fazer, eu não quero perder dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, me ajude, onde é que eu posso botar esse dinheiro aqui para render melhor? A Rebeca vai lhe dar toda a assessoria para você colocar o seu dinheiro no melhor canto e voltar para você, né? Voltar em coisas boas. Então, você vai lá, muita gente que acompanha aqui o Glória e Tradição já chegou junto, já falou, falou assim, ó, falei com a Rebeca e ela é agilizada, viu? Me explicou tudo. E é isso, né, FT? Não só indicar onde é que você vai botar o seu dinheiro, mas ela vai lhe explicar, entender o seu caso, entender, fazer essa organização financeira. Isso é muito importante, né, FT?
Exatamente. E é através justamente dessa nossa parceria que você vai conseguir administrar melhor e você vai ter, aí sim, Juvenal, aí sim, sucesso na sua vida financeira.
É isso aí. Então, vó, tá com esse seu dinheirinho? Vá lá, fale com a Rebeca sem compromisso. Vá lá, converse com ela, ela vai lhe explicar, vai mostrar a melhor possibilidade. Você conversa com ela, você vai aqui no QR Code, vai lá pro WhatsApp dela, da Rebeca, ou você adiciona aí, ó, para quem não tá só ouvindo, né? 859-8637-7908 é o WhatsApp da Rebeca. Você vai falar lá com ela e ela vai saber e vai lhe indicar os melhores caminhos para você aplicar o seu dinheiro, que eu sei que é suado. Beleza, FT Miranda? Boa, boa, boa. Ó, tá rolando o FT, campeonato cearense, viu?
É, rapaz, vamos dar uma passadinha rapidinho, Juvenal, falar rapidinho aqui dessa penúltima rodada, né, até porque o campeonato cearense ainda tem uma última rodada no próximo final de semana, né, sendo mais claro, e vou colocar aqui na tela como está a situação do nosso grupo, cara, tá? Fortaleza ainda lidera aqui com 10 pontos.
Aumente.
Dá um zoom aqui, assim. Pronto. Ô, garapa. Fortaleza lidera aqui o seu grupo com 10 pontos. Maracanã estacionou com 8. Floresta ainda vai jogar. Floresta joga amanhã, inclusive, no caso.
De olho nesse jogo, né?
De olho nesse jogo. Ficar de olho nesse jogo.
Qual o melhor resultado aí, FT?
O Iguatu vencer, Juvenal.
O Iguatu, né?
Iguatu, claro, dá Iguatu.
Então, torcer amanhã pro Iguatu.
Ele vencendo o Floresta estacionaria em 6, e na última rodada o máximo que ele poderia chegar de pontuação seria 9, entendeu? Então a gente vai ficar de olho aqui também nessa partida. Como o Calcaia tá perdendo pro Ceará, tá praticamente também aqui eliminado, né? Ele vai na última rodada ver se consegue entrar nessa vaga de terceiro lugar. Inclusive, se o Floresta empatar amanhã contra o Iguatu, o Calcaia vai jogar o quadrangular do rebaixamento ao lado do Atlético Cearense e aqui também ao lado de Barbalha e Horizonte, que já estão lá, beleza? Então a gente vai ficar também, Juvenal, aqui de olho, porque essa última rodada pode definir aqui o futuro, né? A vida de cada um desses times aí que estão brigando para chegar no mata-mata, né? Nas semifinais.
O Maracanã joga contra quem?
O Maracanã joga contra o Ferroviário na última rodada.
Então teremos que torcer aí pra Piaba?
Todo mundo do Grupo B. Vamos torcer pro pessoal do Grupo B, exceto no Clássico Rei, óbvio, a gente já acontecerá poder sair vencedor aqui dessa partida.
Mas, também, se o Fortaleza vencer, que é o que a gente quer, vencer o Clássico, ele já se garante na liderança. E não precisa fazer mais dois jogos, né, FT?
Exatamente, a gente poupa duas... Aliás, Juvenal, a gente poupa essas datas de quartas de final, que podem atrapalhar a vida do Fortaleza nesse meio tempo. A gente sabe que tem Copa do Brasil, a gente sabe que tem Copa do Nordeste, então muito provavelmente dá para encaixar esses jogos nessas datas, e ou até, quem sabe, antecipar e descansar nesses fins de semana, porque o Fortaleza está numa rotação imensa, né, agora para
poder resolver. O Ítalo mandou um superchat e perguntou assim, ó, amanhã o Floresta pega o Barbalha, né?
Ah, amanhã, sim, ele tá falando. Eu tava me referindo à última rodada, perdoe. Aqui, ó, pega o Barbalha, sim. Eu tava me referindo à última rodada, que ele pega o Iguatu, mas tem razão, ele enfrenta o Barbalha aqui na penúltima, né? O Barbalha que já está eliminado, né? Já tá com 0 pontos, mas vai jogar em casa contra o Floresta. Se o Floresta ganhar, cola aqui em 9. E aí, Juvenal, essa última rodada vai ser uma loucura pra ver quem vai ficar na primeira colocação e passar direto para as semis. Eu espero que a gente consiga fazer o nosso dever de casa. Afinal, estaremos, de fato, jogando em casa, né? Até com o mando nesse Clássico Rei.
E a festa vai ser bonita, viu? Então, se você... Ó, o mando é do Fortaleza, como o FT falou, né? O Clássico se aproxima, o Clássico Rei, o nosso primeiro Clássico Rei do ano. É muito importante, então vamos chegar junto. Vai ter uma festa massa da equipe Mosaico lá, então, não perca, o GT vai estar lá cobrindo, né?
Arena.
Cobrindo, estaremos lá na Arena Castelão para cobrir o Clássico Rei.
Vem aí a melhor transmissão até então do GT, vai ser esse jogo.
Exatamente.
Teremos novidades, não é novidade, é novidades.
Aí ah, é?
Tá? Novidades.
Tô fora. Novidades. É, aí que tá.
Novidades.
Aí sim, viu? FT, e o check-in abriu, né? Já abriu o check-in. Porque pois é, quarta-feira, né, gente... de cinza, meu amigo, tem jogo.
Tem jogo. Então eu vou colocar aqui rapidinho, Juvenal, pra galera que... Eu inclusive, Juvenal, quase que eu perco, viu?
Quase tu perde o quê?
Quase que eu pego esse check-in, macho.
Ah,
quando
sim.
Quando eu fui olhar, assim, o Instagram, o Twitter, quando eu olhei, assim, check-in, meu Deus do céu, faltam só 2 horas. Pensei assim, né? Eu nem vi, passei a você, o torcedor passa aqueles momentos de tensão. Vou colocar aqui na tela para a galera poder compartilhar e ver também. Ó, hoje abriu para os conselheiros e proprietários às 10. Opa. Ixi, eu tirei da tela, foi?
Tirou, tirou.
O cara tá
areado.
Tá areado mesmo, já, velho, Maria. Ó, tá aqui. Fortaleza, o conselheiro e proprietário, 10 da manhã, foi hoje. Leão do PC e Leão Kids foi às 15 horas. E amanhã, tá? Leão de Aço, a partir das 10 horas da manhã. E você que é Leão Fiel, é o Lion, Leão do Interior e Leão da Galera, às 3 da tarde, você pode fazer o seu check-in para Fortaleza e River do Piauí. Olha aí, Juvenal.
Quarta-feira de cinza, 7 horas da noite.
Tu vai?
Eu quero ir trabalhar, mano.
Você não foi pra cabine ainda não, né?
Ainda não foi assim.
Ah, tem. Mas que é isso aí.
É, eu querendo trabalhar, o MR não me escala. Já foi uns 3 jogos aí, eu falei assim, me bota aí, que aí não me bota.
Aí, Juvenal, sabe o que vai restar pra você? Pagar ingresso. São os preços dos ingressos. Inferior Norte Sul, 40-20. Os visitantes, torcedores do River, 50-25. Os caras vêm lá de Buenos Aires del Teresina, né? Especial, 80-40. Bossa Nova, 150-75. E a Prêmio, 350. Ou seja, Juvenal, não teremos o setor Superior Sul, Superior Norte e Superior Central disponíveis para esse jogo, tá? Vai abrir só o anel inferior, tá? Aqui, pelo que a gente está vendo aqui nos ingressos comercializados. Então, fica aí esse detalhe acerca dos ingressos. Acho que só mesmo a especial, que vai ser o único setor em superior que vai ser aberto. Então, fica aí a disponibilidade dos preços para os nossos torcedores. Juvenal! Boa.
Falando de sócio VFT, olha o que eu até botei no meu Twitter. Olha o que foi que eu encontrei aqui hoje.
Que foi? Rapaz, olha aí, rapaz. Isso aí é o quê? 2000 e?
10.
Dá-me 10, né?
Dá-me 10.
Rapaz, olha aí. Torcedor. Da época que você também ainda era...
Meu amigo, atleta, FT, né? Aqui... Não era. Foi antes. Eu fui atleta antes. Mas aqui, macho, foi... Procurando outra coisa, aí acabei achando aqui nas minhas coisas. E é muito massa, né? Ainda sou sócio do Fortaleza, né? Tenho esse privilégio de poder ser sócio do Fortaleza. E aí eu lembrei que em 2010 eu fui fazer esse sócio. Aí era por boleto, era 15 conto, ó.
Rapaz, 15 conto. É outros tempos, né, macho?
Aí por boleto, aí pagava. Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, aí eu pagava e tal, ia com meu primo pro estádio, era bom demais. E aí eu lembrei disso e, tipo, tava até puto ainda com o jogo, e aí com essas rasteiras aí, mas aí eu me reconectei com uma parada legal, né, pô? Era 2010, né? Qual era a nossa situação, né, FT, em 2010? Diga aí. Tínhamos sido tetra campeão.
Tinha sido tetra, mas, porra...
Só isso também.
Acabou o ano, porra. Depois ter que assistir Tatu, ter que assistir Michael... jogando contra o São Raimundo, meu amigo.
Então tipo,
Rio Branco.
E fui fazer com a maior felicidade do mundo, sabe, FT? Porque não era muito sobre o momento, né? Era sobre algo maior, né? E eu acho que continua sendo. Eu acho que eu ainda sou, assim, eu ainda tenho essa mesma relação, assim, com Fortaleza. Eu continuo sendo sócio, pagando mais do que R$15.
Pô, né? R$15 também é foda. R$15 de 2010 você comprava um carro, Juvenal.
Mas assim, feliz ainda, né? Por ver que depois de 14 anos, onde é que a gente tá, né? Então acho que a gente se chateia, né? Acho que futebol também é isso, mexe com as emoções, né? Ontem muita gente foi dormir indignado, né? E aí eu queria, antes da gente encerrar a live, meio que falar sobre isso. Eu achei que... eu me reconectei com o Juvenal aí de 15 anos atrás, 14 anos atrás.
Ué, linda.
E eu acho que é sobre isso, Fortaleza, né? A gente se aborrece, a gente fala sobre mercado, sobre não, porque tem que fazer um contrato melhor, falando sobre milhões e milhões. Mas é outra parada que nos une, né? Isso também passa, mas a gente tem que lembrar de onde é que a gente veio, né? De onde é que a gente veio. para saber para onde é que a gente vai, né? Como fala o nosso poeta, Braulio Bessa.
Essa frase é foda, viu? Porque se a gente tá hoje onde a gente está, né, Juvenal? Porque passou por muita merda. Acho que a melhor palavra é essa mesmo, tá? Tentando pensar até adjetivo, mas não, foi muita merda mesmo que o torcedor do Fortaleza teve que aguentar, teve que passar. A gente, inclusive, Juvenal, eu ainda vejo o pessoal diariamente falando, né? Pô, a SAF do Fortaleza, cadê a galera? Cara, eu até, às vezes, por conta disso, eu tenho até vergonha de dizer, Juvenal, que eu sou muito feliz e satisfeito de ainda ver o time ficar terminando tranquilo na Série A, no meio de tabela, sabe? Meu sonho de infância, Juvenal, era que o Fortaleza fosse campeão do troféu escapamento até o fim da vida.
Exatamente.
Eu tava satisfeito, não era o meu sonho, aliás. É o que eu tava satisfeito, sabe? Então, assim, hoje em dia, se a gente pode, pelo menos, imaginar um mundo melhor do que a gente, um Fortaleza melhor do que a gente vê hoje, pô, cara, eu tô no céu, vô.
E eu acho que você foi perfeito, FT, aí. É que eu acho que essa cobrança que a torcida tem, né? E aí eu vejo muita gente criticando a própria torcida por querer mais, né? Mas eu acho que esse é o espírito que também nos fez chegar até aqui, né? Eu acho que a gente também tem que entender, por mais que a gente busque, às vezes, uma racionalidade, né? Dizer que, não, calma, a gente precisa fazer 10 anos de Série A primeiro, que é o que todo mundo quer, né? Fazer 10 anos de Série A, se estabilizar como um time de Série A, para ir crescendo aos poucos, né? Participamos da nossa primeira final de uma Copa Internacional agora, recentemente, né? Ano passado. Então, acho que é um caminho que a gente está trilhando. Mas eu também entendo e acho que esse sarrafo que a torcida do Fortaleza vai aumentando é o lema que a própria diretoria atual tem, né? Do vamos por mais, né? Então, assim, estejam também cientes que existe essa cobrança interna. Eu acho que o Fortaleza só chegou até aqui porque eles também são exigentes. Quem está à frente do clube hoje também é exigente, tão quanto a gente. Tá? E eles estão lutando lá para fazer a melhor forma do Fortaleza continuar crescendo. Mas eu acho que a torcida tem que continuar assim, sendo exigente, cobrando mais, mas sempre com responsabilidade, sempre com o pé no chão. A gente não pode deixar os valores que nos fizeram alcançar voos inimagináveis, alcançar voos que nessa época aqui, meu irmãozinho, ninguém sonhava, nem sonhava nisso. E a gente chegou até aqui. Eu acho que é esse sentimento da torcida que tem que chegar junto, tem que fazer o sócio, se puder, tem que chegar junto no estádio, porque é isso que faz o Fortaleza crescer, tá? É tudo isso. Ok, FT?
E é com esse momento completamente emocionado de Juvenal Joaquim, e eu também, que a gente chega aqui ao fim, mas dessa tarde deu para passar aqui dos temas. Amanhã, lembrando, o Juvenal tem vídeo exclusivo para os membros, saindo hoje ainda para o canal do Globo de Tradição.
Isso.
E amanhã fica à disposição para o grande público, tá? E a gente já pode, Juvenal, inclusive, adiantar o tema que a gente vai justamente focar nessa janela do Fortaleza. Falta menos de um mês, né? Menos de um mês para a janela de transferências se encerrar. Então...
Falta...
Não, menos de um mês não, cara. Abril não.
Um pouco mais de um mês, né?
Ah, um pouco mais de um mês, perdoe. Isso. Eu falei menos de um mês, foi?
Foi, você falou menos
macho.
De um mês.
Sabe o que é isso, Mancha? É muito sol. É muito sol na
cabeça. É, né? Nossa, não, só mal. Se for na cabeça, viu, meu filho? Porque você é pra ir com essa camiseta e regata, papagaio só mesmo. Aproveite esse carnaval para pegar um solzinho.
É o Bruno de vampiro.
Mas vamos falar muito sobre o mercado, né? No vídeo de amanhã. Analisar quais são as peças que faltam aí. E aí, antes da gente encerrar, FT, eu queria entender do chat. Chat, me diga aí quantas peças e quais são as peças que faltam ainda para o Fortaleza. Me diga aí antes da gente ir embora. Para a gente começar essa discussão. Pronto. Depois a gente termina no vídeo de amanhã. Porque, FT, ainda mais com o jogo de ontem, eu acho que, pelo menos para mim, me ligou o alerta em algumas posições que eu não tinha como prioridade, sabe? E acho que isso pode ser que vá mudando durante a temporada. Obviamente, como a gente comentou aqui, ontem foi o quinto jogo da temporada, né? Então ainda está muito recente. Mas eu queria entender aqui do chat quantas peças e quais seriam as peças.
O Alisson, ele coloca uma opinião importante, tá? um centroavante, dois volantes e um meia. Essa questão do centroavante, inclusive, Juvenal, eu confesso que eu não achava que era necessária. Mas com cinco jogos, a gente pode chegar à conclusão de que é.
Tá? Exatamente.
Não seria ruim, não seria um problema chegar mais um centroavante. E
até porque, né, FT, saiu um centroavante, né? Saiu o Silvio Romero e não foi substituído, né? Não foi reposto, né?
A gente precisa ser franco, o Galhardo ele não apresentou ainda uma segurança como sendo um provável substituto, pelo menos um primeiro substituto de imediato.
Até o Carlos falou assim, ó, beleza, Juvenal, dito isso, temos que aturar o Galhardo até quando? Oh, o Vitor Souza falou, um lateral direito, dois volantes e um meio campo.
Um lateral direito é importante porque a turma ainda não se acostumou com o Dudu, né, cara? Tem isso também, né?
Oh, o Yuri já coloca aqui dois laterais, um de cada lado e um meio criativo.
Eu acho que do lado esquerdo, eu acho que o Fortaleza tá
também, eu não vou dizer bem seguido,
mas acho que tá satisfeito, cara.
Eu acho que o Escobar, ele não compromete tanto assim, não, tá? Tá, Yuri? Me liga um alerta maior no Dudu, que eu nunca vi fazer uma boa partida que, poxa, o Dudu, nessa partida, o Dudu, não consigo ver, isso me preocupa. O
cronômetro, eu acho que contra o Maldonado ele fez uma boa partida, ano passado, contra o Maldonado.
É, né?
Mas acho que vai ser muito pouco, né? É muito pouco, né?
O Cronobid botou um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um centroavante, quatro, né? O Galhardo, ó, esse ano vai fazer raiva. Tomara que não, né, Barãozinho? Mas tá difícil. Dois volantes, um meio, um atacante, um zagueiro e um lateral. Eita! Agora sim, FT. Uma coisa é o que a gente quer, né? Outra coisa é o que vai chegar. Pelo menos pra agora.
Lembra, não? Eu prefiro ficar no sonho mesmo.
Pelo menos para agora. Mas a gente vai fazer uma análise, a gente promete fazer uma análise um pouco mais minuciosa no vídeo de amanhã, 6 horas da manhã, vai sair esse vídeo. Vamos falar, analisar, né? Então tem uns que são reposições, tem outros que não, algo para adicionar, se qualificamos e principalmente o que é que tem ainda de pendência, o que é que está faltando. Vamos abrir o campinho e vamos analisar aí o que é que está faltando aí de lado, né? De posição para o Fortaleza preencher ainda nessa janela de início de temporada. Não é isso, FT Miranda?
É isso aí. Então, agradecer aí a presença da turma. Compartilhe aí com os grupos de WhatsApp e tudo mais. E amanhã a gente está de volta. E para quem é membro, daqui a pouquinho também já sai o vídeo. Valeu, Juvenal. Tamo junto.
Valeu, FT. Valeu, galera. Boa noite aí.
Valeu, galera. Valeu.